Grievously, com Rádio Flop.
Então, terminou aquela primeira temporada.
Foi já... na primeira temporada que o Walt foi sequestrado.
Foi, no, também. No último episódio.
Foi.
No último episódio que o Walt foi sequestrado, não é isso?
Exato.
Isso, isso.
Pelo viado de barba lá. Né?
É, o Tom.
É, o Tom.
É, que a gente foi descobrir que ele era viado depois, né?
Eu saía da ilha pra sentar, né?
Essas coisas. Acho que ali foi legal porque foi interessante. Juntou um elemento que todo mundo conhece, que é uma patatinha, né? Juntou todos os podcasters da ilha. Ó, vamos gravar podcast aqui. O público fica lá fora. Só que não tem como transmitir, então eles não vão saber o que a gente tá fazendo, mas vamos fazer mesmo assim. Né? Parece que é meio podosfera, né?
É, mas o problema é que se tivesse podcaster na ilha, metade ia ser Hurley, né? Aquele ponto, o nosso nível de fissura tava tanto que a gente já tava tentando achar um significado pra aquela porra daquela tatuagem.
Cara, Rafael, sabe o que aconteceu? É que aquele episódio foi no meio da greve dos roteiristas. Todos os roteiristas foram embora e deixaram um estagiário ali pra escrever. Toma, meu filho.
Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Eu acho que é o seguinte, agora a gente tá vivendo um momento de reações totalmente extremas, tá? Nos dois extremos. Aqueles que adoraram, amaram, se emocionaram e aqueles que odiaram, detestaram, mesmo sem ter visto. Outros que assistiram e não gostaram, que os roteiristas não deram as explicações, que não explicaram tudo, que enfim. A gente tá... E isso vai acontecer durante muito tempo. Mas, cara, hoje inclusive teve um hoax aí que algumas pessoas menos desavisadas acabaram acreditando, de que o moleque tinha se matado por causa do fim do Lost e tal. Um americano de 22 anos, era uma sacanagem explícita, mas os caras não lêem até o final e repassam e vira hoax, né? Vira lenda urbana. Mas o seguinte, eu não deixei de viver a minha vida pra ver uma série de TV. A série de TV, pra mim, ela é um entretenimento, ela ocupa o meu tempo livre. Eu posso dedicar um pouco mais do meu tempo livre, ou eu posso até liberar um pouco mais do tempo que eu tenho pra poder me dedicar a isso, se é uma coisa extremamente interessante. Assim como eu faço com um bom filme, assim como eu faço com um bom livro, assim como eu faço com um bom jogo de videogame, ou com, enfim, qualquer outra coisa que me dá momentos de tranquilidade, de entretenimento, de sabe, espairecer a cabeça, de desopilar, como a gente gosta.
Exatamente.
Então, eu curti a série como um espectador que vê um bom entretenimento. Entretenimento de qualidade. Algo que não subestimou a minha capacidade intelectual durante todo esse tempo, não me chamou de idiota, apesar de ter algumas idiotices que são inevitáveis no meio de tudo, mas uma série que, no geral, pra mim, até hoje, 36 anos de idade, foi a série mais inteligente que eu já assisti. A que teve a maior capacidade de me cativar, de chamar a minha atenção, a ponto de eu escolher cancelar alguma outra atividade de entretenimento que daquela noite estaria marcada, pra ver um ou dois episódios a mais no DVD. Muito boa, muito bacana, muito legal. Vai ficar um buraco agora? E com certeza vai ser preenchido com outro tipo de entretenimento. Mas eu não joguei minha vida fora, pelo amor de Deus.
Exatamente, como todos nós aqui que estamos nesse podcast.
Tem gente que tá levando isso muito a sério, cara.
Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta pra todos vocês. Até que ponto vocês acham que essa galera realmente existe, ou é exagero por causa de um grupo muito pequeno de desocupados, especialmente, vamos falar a verdade, de adolescente babaca que só entra na internet pra falar merda?
Que galera? Você...
Porque dessa galera do sem vida, da galera do pirado em Lost de verdade que abandona tudo, porque...
Ah, eu acho que tem freak pra tudo, velho.
Tem, mas até, a pergunta é no sentido de até que ponto isso é realmente um problema, uma realidade atual, ou é uma supervalorização de um fato muito pequenininho.
Eu acho que é uma supervalorização.
Por causa desse monte de anti-Lost que aparece no Twitter e nos comentários de todos os nossos textos, podcasts, a gente pode ter a impressão de que isso é uma coisa gigantesca. Aí a pergunta, será?
Eu acho que aconteceu a supervalorização de um caso. mas a supervalorização dele faz você perceber algumas coisas que você também fazia, não num nível tão extremo, sabe? Como, por exemplo, o cara que parou de trabalhar pra se acompanhar a Lost, aí você para e pensa, pô, tá, tudo bem, não parei de trabalhar, mas será que eu também tô me dedicando tanto à série, tô pesquisando tanto? Até onde vai a minha loucura?
Aí, é, Val, mas até aí a gente para de trabalhar pra ver Copa do Mundo.
Não, então, eu acho que é uma questão de cabeça, tá? É uma questão de cabeça de cada um, né? Cabeça, cérebro. Umas pessoas têm cabeça, mas dentro da cabeça não tem cérebro, outras têm. Graças a Deus, porque senão o mundo também seria insuportável se todo mundo tivesse cérebro. E é uma questão também de que a internet, que é o meio pelo qual a maioria de nós se conheceu, ela dá uma falsa sensação de dimensão da realidade. Então, você está acostumado, por exemplo, eu uso o Twitter como ferramenta de divulgação do meu podcast, como ferramenta de divulgação profissional, mas também como ferramenta de contato diário com meus amigos hoje, muito mais do que o MSN, do que o Orkut e Facebook. Mas eu tenho um universo de meras 800 pessoas que me seguem contra outras tantas, 400 ou 500 que eu sigo, que são pessoas que eu curto o que elas escrevem, que eu gosto de acompanhar, sejam porque são meus amigos, ou porque são conhecidos, ou porque são pessoas que pra mim têm uma relevância pra assuntos que eu gosto. Eu não posso achar que o meu, minha tela de Twitter aberta nesse momento reflete o conhecimento, o sentimento, a sensação geral da humanidade.
Exatamente.
Uhum. A coisa acontece porque tem pessoas que acreditam piamente nisso. Barretão, é o seguinte, é o mesmo caso da pessoa que manda uma mensagem de Twitter pro Ashton Kutcher lá, o Apluski, e acha que o cara vai ler aquela porra.
O cara recebe trocentos.
O cara manda um arroba Hulk Luciano e fala com o cara como se fosse eu ligando pra você no celular. E aí, velho, beleza? Vai rolar aquela pizza ou não vai? O cara age dessa maneira, velho. Então, quem faz isso não tem real noção do que essa telinha representa. O problema é quando a pessoa resume o mundo nessa tela. E, infelizmente, hoje, tem muita gente que usa isso como compensação para a sua vida, que é totalmente insignificante.
Quarta temporada.
Quarta temporada, foda pra caralho, né?
Nossa, a quarta temporada voltou, pé na porta e tapa na cara, né, pessoal? Já trouxe novos personagens, dessa vez com algum sentido pra série, né? Não era mais nenhum Paulo e Nico, né? Que foram enterrados que nem cocô de cachorro.
Enterrado como indigente?
É, porque vamos resumir a passagem do Rodrigo Santoro por Lost. O que me marcou foi, no UOL, a seguinte manchete. Santoro fica em cena por 2 minutos e 46 segundos. Os caras tiveram a patiorra de contar por quanto tempo o Santoro ficou no ar. Ele não falou nada. A preocupação, eu fico impressionado com a imprensa brasileira nessa palhaçada que é a imprensa de entretenimento no Brasil, que se preocupa com quantos minutos o cara ficou em tela e o que ele disse. Pô, o cara é um ator. E o roteiro tá lá pra ele. Você vai lá e vai tomar um tiro, meu amigo. Você vai olhar pra câmera e morrer? É o que ele tem que fazer. É isso que ele vai fazer.
Você vai fazer filme com a Cameron Diaz, entrar mudo, sair calado, o roteiro é esse.
É. Mano. É, e aí a gente tem uma postura que é esperar que o cara... Ah, então o brasileiro vai em Lost, ele vai arrebentar. Não, o personagem dele era pequeno.
Esperar que ele se vestiu o Jack, né?
Ele não é o Jack. Não, tipo, o pessoal achou que ele ia ganhar uma importância.
Pra ele chegar a fazer par com o Jim Carrey dar beijo gay na boca, vai tempo.
Não, pior que o cara tava na série de maior hype dos Estados Unidos, sabe? Não era qualquer coisa.
Exato,
ele,
mas é...
Ele ficar 2 minutos e 56 segundos na tela de Lost é uma coisa que muito ator daria tudo pra fazer, né?
Exatamente. Tânia,
sabe o que é isso?
Mas,
aquele bando de frustrado que nunca vai conseguir chegar perto do que o Santoro fez, que começa a falar... É melhor analisar, é melhor criticar o Santoro, em vez de falar, pô, né, olha só, brasileiro lá, né, pega outra nacionalidade que não fala inglês.
Mas por que essa mídia...
Então, mas só pra explicar por que tava ali, a gente tem que lembrar que termina, tem um, não lembro agora se foi na terceira temporada ou se foi na segunda, que mostra a Penny, um pessoal se comunicando em português, então aí estaria explicando por que o personagem dele vai entrar,
pra
entendeu?
Mim não era português.
Nossa.
Eu não entendi o que eles falaram.
Eu não entendi nada. Não entendi. Não,
era os mesmos ser português em Portugal, que, talvez.
É os mesmos portugueses que trabalharam no filme do Hulk, né?
Caixa de
Nenhum daqueles caras era português, eles falavam espanhol, e eu joguei isso na cara daquele Luis Leterrier cretino, aquele diretor tosco, que acabou com o Furious Titans, e que tem gente que fala que o filme é ótimo, sabe? Eu, gente, acéfala. E o cara, não, mas eles me disseram que falavam português, mas não falam português nem aqui, nem Marte, meu amigo.
Sabe? Querido, o que eu mais vejo como tradutor e intérprete de japonês, o que eu vejo de filme com kanji errado, velho, você não tem ideia, cara. O que eu vejo de cartaz onde a legenda diz uma coisa e o cartaz diz outra. É um absurdo. No japonês acontece exatamente a mesma coisa. Por que que não vai acontecer? Pro americano, tudo que não é inglês é grego, cara.
Ai, ai, pessoal. Antes da gente voltar a falar da quarta temporada, a gente já tava começando, chegou o último atrasado que eu tinha convidado, Vinícius Schiavini.
Nossa. Ah, vai se ferrar. Schiavella.
Isso é hora.
Horário, agora que horário. O Silvio já foi embora, ele chega, poxa vida.
Eu chamo o cara, ele me demora. E Esquias, quem é você?
E aí, Esquias? Tudo bem? Olá, tudo bem?
Quem é você?
Agora eu tô na dúvida se eu sou eu na Terra 1 ou na Terra 2. Né?
Nossa, não, agora você tem que começar.
Ah, você já apresenta. Agora você no plano espiritual.
Se apresente em forma de Silvio Santos também.
Mas então vamos lá, o Vinícius que é a Vini, o Vinícius, o Vinícius, ele é um cara muito legal, o Vinícius que é a Vini, ele tem alguns podcasts, né?
Não.
Vamos contar os podcasts dele. Vamos lá,
vamos contar os podcasts dele. Ok, não, é muito podcast.
1, 2, 3, pi, 5, 6, 7, pi, 9, 10, 11, pi. Muito bem. Muito bom.
É 1, 2, 3, combo. 1, 2, 3, combo. 5, 6, 7, combo.
A gente chega num ponto que não sabe quem tem mais podcast, o Esquias ou o Moreira.
O Esquias sabe. Esquias é bom. Apresentando o Fala Séries, tudo bem? E Esquias, nós vamos começar. É. E nós vamos começar a falar da quarta temporada, que foi a volta de Lost com tudo, né? Então, você não precisa mais falar das anteriores, tudo bem? Senão esse podcast vai ficar gigante, gente.
Ufa, já tá gigante.
Já tá gigante.
O Wagner se fudeu pra editar.
Ok, então vamos lá. Quarta temporada, pessoal, entrou novos personagens que estavam realmente fazendo sentido estarem ali, não é? Gente, eu desculpa, me perdi com a troca de bosta que o Barretão vai fazer. Eu me perdi aqui.
Bom, entraram a... Vamos lá. O barbudo hippie maluco.
Na quarta temporada.
O doente mental.
Nossa.
O inimigo dos X-Men. E a ruiva bonitona.
Ah, é.
Entrou o Lapidus, né? O hippie. Cara, gente boa, o hippie.
A ruiva gostosa.
Faraday. Faraday, que eu achei um personagem sensacional. Ele é todo aquele.
Faraday, que é o doente mental.
Né? Ele é todo aquele nerd que não sabe se comunicar direito, né? Cara, é muito legal. E a trama já um pouquinho bem mais amarrada, né, cara? Agora a gente já percebendo que eles realmente tinham como sair da ilha ali. A gente tava crente que finalmente eles iam sair daquela maldita ilha, né? Exato.
A gente já sabia, né, que eles iam sair por causa do final da terceira.
Exatamente. E nessa temporada também a gente tem a introdução dos Flash Forwards, correto?
Sim, muda. Ali, quer dizer, na verdade a introdução dos Flash Forwards foi o último episódio da terceira temporada, né? Que é o We Have to Go Back. Só que aí na quarta temporada fixa como o modelo de narrativa da quarta temporada mesmo.
Exato. Então, enquanto antes nós estávamos conhecendo apenas o passado do pessoal, agora a gente já estava sabendo do futuro.
É, o que aconteceu depois da saída deles.
Exatamente, né, cara? E foi uma loucura aquilo ali. Pelo amor de Deus. Aí começou a misturar fé com ciência. Aí falei, meu Deus, socorro.
Não, aí foi uma bagunça. Aí foi o Inferno na Terra. Não, o Inferno na Terra foi depois. Agora, meu, Charlotte.
Charlotte.
A atriz que é a irmã da Malu Mada era a Rebecca Mada. Espetáculo.
Não, mas o personagem dela ficou um pouco deslocado ali, né? Eu não...
Foi um pouco. O personagem dela não teve função na série.
Ela foi ela tão importante quanto o Paul e a Nick.
Não, ela é tipo a mulher invisível pro Quarteto Fantástico, né, cara? É
não, vocês estão errados. Vocês estão enganados. Vocês estão tudo enganados. Vocês não sabem nada de Lost. Bando de desocupado. A Charlotte teve um papel fundamental. Ela falava coreano.
Ah, é. Esqueci Uau, que nós hein? Estamos aqui com alguém não, que mano. Sabe falar as línguas orientais.
Não, eu só sei falar uma. Não sei falar. Mas ela falava coreano, velho.
E ela achou o urso polar na Tunísia, né?
Ela conseguiu conversar com Jin Xixi em coreano, meu amigo.
Jin Xixi! Alguém mais chama ele assim!
Ela conversou. Não, mas eu só tô chamando ele assim porque você veio no programa. Homenagem.
Ah, oh, obrigado, Léo.
Você que o Jin Xixi é marca registrada sua. Eu só tô é foda, né? Lembrando do Estação Iniciativa Dharma. Não, mas, pô, ela falou coreano. E morreu e ninguém sabe por que ela falava coreano.
Exatamente.
Outra pergunta sem resposta, né?
Não, ela provavelmente.
Totalmente incrível. Uma ruiva chegar lá, uma ruiva que tava paleontóloga, falar coreano. Bonito
mas,
isso.
Mas sabe que eu tenho uma teoria por que ela falava coreano, né? Ela foi fazer um cursinho de espanhol e a promoção era o espanhol e qualquer outra língua que eles tivessem disponível ali na escola. Ela falou,
pô. O interessante é que o Daniel Dae Kim não fala coreano e ela falava coreano.
Muito bom. Eu tenho uma outra teoria pra Nerds Only. Conhece uma coisa chamada Peixe Babel?
Ah,
é isso.
Ah, Peixe Babel. Como diria Thiago Andrade, obrigado pelos peixes.
Ah, então ela deu uma enfiadinha de peixe pra falar tudo.
Propaganda de Douglas Adams no meio da série.
Tivemos o Dia da Toalha, né, essa semana.
Exato, né, olha só.
Seleção Rádio Blá. Seleção Rádio Blá.
Come on.
Rádio Blá.
Temporada. Aí sim. Estamos chegando no fim, calma. Começou as viagens no tempo, aquela doideira, né?
Fodeu geral.
É.
Só não, pegando a Julia.
Exato, que inveja.
Fodeu.
Puta que.
Sabe o que era mais fodeu de tudo isso? Era todo mundo tentar adivinhar o que tá acontecendo e ninguém saber de porra nenhuma.
Aê, povo.
Exato, né, cara? Essa quinta temporada foi assim. Aqueles que estavam querendo resposta parou, acomodou. Aqueles que não queriam nada queriam as respostas. Ficou uma, sabe, um Lost do crioulo doido, cara. Virou isso.
E, não, e é uma temporada que afastou muita gente também com esse negócio de viagem no tempo, né?
Exato, né? Porque não faz
foi
sentido.
Foi por isso que eu voltei, olha só que coisa. Foi por isso que eu voltei. Falei, pô, voltou pra ficção científica. Parou de ficar.
Agora é pra mim, né?
Uhum. Vanna Medeiros, o que, que você achou da quinta temporada?
Eu gostei da quinta temporada. Gostei das viagens no tempo, eu gosto de sci-fi também, então eu curti. E gostei bastante do, principalmente da evolução de um personagem que acabou sendo um dos meus personagens preferidos, que é o Sawyer. Eu acho que o personagem dele evoluiu muito e a relação dele com a Julie, com a Juliet foi muito legal. Ele ali de La Flor, aquele episódio que chama La Flor, é um dos meus episódios preferidos da temporada. Não é um desses episódios cheios de resposta, mas eu acho que eu tenho uma tendência a gostar dos episódios que não tem resposta nenhuma. Então eu gostei bastante. Eu adorei o final.
Também gostei.
Final da série, gostei muito.
Mas a gente logo fala dele.
É, daqui a pouco a gente vai nele. Mas eu amei também o final do episódio, La Flor, que é quando o Sawyer reencontra a Kate, o Jack e o Hurley, que eles conseguiram voltar pra ilha. Eu gosto muito daquele final que termina com um close na cara do Josh Holloway e o olho dele vendo a Kate de novo depois de 3 anos casado com a Juliet. Acho muito, muito legal, assim. É bem focado no personagem mesmo. Não tem nada dos mistérios da ilha. Mas eu gostei.
Fodeu. Não, começa o episódio seguinte com ele pegando, buscando roupa, né? Pra disfarçá-los, afinal eles vieram do futuro. Aí a Juliet, o que houve? Eles voltaram. Quem? O Jack, o Hurley e a Kate. Aí a Juliet olha com uma cara e fala...
Fodeu. Peraí, o homem é meu, não passa.
Na verdade, a Juliet fala assim, né? Não fodeu mais, né? Quem fodeu. Quem não fodeu...
Não pode mais.
What happened. Agora, a Vanna falou uma verdade. O Sawyer, na verdade, assim, o Josh Holloway cresceu muito como ator na série. Lost conseguiu provar que atores ruins, que eram ruins, conseguiram ficar bons com a série. E Josh Holloway é um bom exemplo. Venhamos e convenhamos que ele era um canastão de quinta categoria quando a série começou.
Eu não acho, sabe? Eu acho que o personagem dele é um canastrão de quinta categoria. Porque desde o começo o personagem dele era pra ser um golpista daqueles malandros e conquistadores e etc, etc. Eu me diverti muito com o personagem do Sawyer durante as primeiras temporadas. Não, aqueles apelidos, assim, aquelas coisas.
Ele sempre foi legal, mas o Josh Holloway, ele não era um bom ator.
Eu acho que ele melhorou. Ele melhorou muito.
Ele melhorou absurdos. E como recompensa, eles fizeram o personagem dele evoluir absurdamente.
Essa quinta temporada começa... foi a temporada dele.
Foi a temporada do La Flair.
Do mesmo jeito que o Jack nessa temporada foi aquele mais caiu.
Sumiu, né, cara?
Foi nessa temporada.
E essa temporada também teve algo que explodiu a cabeça, porque na quarta temporada a gente vê que o Loki tava morto, e na quinta a gente vê ele vivo. A gente fala, não, peraí, né? O que que é? Será que é a ilha que ressuscitou o cara? O que que é esse cara que tá aí? É realmente...
Mas eu lembro que teve uma coisa que também me explodiu a cabeça, que quando foi do intervalo da quarta pra quinta temporada, saíram algumas fotos ali de fotógrafos bem de longe, bem flagra mesmo, dos atores ali vestidos com macacões Dharma. Eu lembro que quando saiu isso, eu fiquei desesperada, porque a iniciativa Dharma era uma coisa que a gente conhecia muito por cima. Exato. E a gente não sabia direito o que ia acontecer, e só da gente ter visto tão de perto ali, tão de dentro, eu acho que foi muito legal.
Exato. A gente teve também a proposta da bomba, né? Que iria solucionar tudo.
Juggerhead. Exato, eu acho que, cara, pra mim, o mais foda da quinta temporada foi finalmente o início da revelação de quem é Jacob, né?
Sim, exato, não, né? Exato.
A grande
episódio
figura
da quinta Jacob. Temporada começa de um jeito absurdo, assim, a gente vê o Jacob...
Não, o último episódio da quinta, não, o último episódio da quarta, você tá falando.
Não, é o último episódio da quinta.
O Jacob aparece no último da quinta.
É.
The Incident.
A primeira cena do último episódio da quinta é o Jacob e o Homem de Preto na praia vendo o Black Rock. Nossa, eu achei fantástico. Eu adoro aquele ator, o Mark Pellegrino.
Exatamente.
Meu, achei foda. Quando eu vi que ele ia estar... Primeiro que já tinha começado a sair um monte de especulação quem ele era, porque ele tinha sido contratado pra série. Quando eu vi que eles tiveram a coragem de colocar o Jacob ali na tela e deixar de ser aquela entidade que ninguém sabia direito o que é, achei fantástico.
Eu achei extremamente legal, assim, a gente já sabia da história do Jack, da Kate, do Sawyer principalmente, do Locke. A gente já teve na terceira ou quarta temporada aquela passagem onde o Richard foi conhecer o Locke criança. levou lá os objetos pra ele, né? Falou qual desses é o seu.
Cabin Fever, o episódio de Cabin Fever.
Qual, foi na terceira ou na quarta temporada, esqui?
Foi na quinta.
Foi na quarta. Ele levou isso, aí ele levou e falou assim: ó, qual desses objetos aqui é seu e tal? Sou de um colégio, whatever, não sei o quê. E ele escolhe o objeto errado, e aí você vê a cara do Richard falando, fudeu, não é ele.
Ele escolhe a faca.
Então, e na verdade não era a faca, era a bússola, o objeto, né, que ele tinha deixado era a bússola, que depois a gente viria a saber que era o objeto que numa das passagens de um tempo pro outro, o Locke deixa a bússola com o Richard, né?
Uhum. Agora, deixa ele falar, pode ir visitar quando eu nascer.
Exato.
No dia tal,
exatamente.
Não sei aonde.
Mas eu até... O momento que o Locke já está ali como líder dos outros, né?
Exato.
Ele volta, ele vive de novo, quer dizer, isso que é foda também, que foi a reconstrução das condições do voo da Oceanic pelo voo da Adira, foi tudo calculado naquele pêndulo, whatever, lá pela Elos Rock, e aí você tem que dizer que tem que estar todo mundo junto, aí aquela foda também, pra mim, aquela cena todo mundo negou, não vou, de repente no saguão do aeroporto começa a encontrar todo mundo, a Ilana trazendo o Said preso, e o Hurley chega com o case de guitarra do Charlie, que depois a gente viria a saber que tinha lá a tal da lista escondida e tal. Meu, o Lapidus, que era pra ter sido o piloto do Oceanic, tá lá. Tava também. Lá, E o fato de o Locke tá fazendo o papel do Christian Shepherd, inclusive com o sapato dele, que o Jack foi lá e coloca nele. Então foi muito foda isso, porque a gente viu o Locke morto, e de repente ele me aparece vivo lá do lado do Ben, e retoma a posição de líder dos The Others com uma postura muito mais motherfucker do que qualquer coisa que
exatamente,
a gente...
né? E a gente só foi...
E o curioso disso é ver que nessa temporada inteira o Terry O'Quinn não sabia que... Ele não era o Locke, né? O monstro de fumaça. Ele achava que era o Locke. Ele não sabia.
Ele fala em entrevista que ele só interpretava o Locke sem o medo do Locke. Isso que é bacana, assim. Ele tirou o medo do personagem e ele tava interpretando o mesmo personagem.
E outra coisa, eu até entendi a surpresa do Léo quando apresentaram o Jacob, porque até aquele episódio, todo mundo que a gente tinha visto um pouco antes nas temporadas anteriores, a gente já tava conhecendo mais ali. Então, só faltava uma pessoa ser apresentada realmente para os telespectadores, não. Que era o Jacob.
Que era uma pessoa que a gente nem tinha certeza.
Arthur, o que explodiu a minha cabeça, Paguinão, o que explodiu a minha cabeça quando o Jacob apareceu não foi isso. O que explodiu a minha cabeça foi ele ter encontrado o Sawyer no funeral. A Kate roubando a porra da lancheira. O Jack... Ele encontrou em que ocasião mesmo, que eu não lembro agora, que ele encontrou
no
o Jack?
No hospital, pegando uma
lata de chocolate. Exatamente. O Jim e a Sam, no dia do casamento, ele foi lá falando em coreano também, tanto no senhor, e beleza, sou eu aqui, parabéns pra vocês. Exatamente, pediu o Said, que ele pediu uma informação pra ele, veio lá o carro e fudeu. E outra coisa, ele estar sentado no banco lendo um livro.
É fantástico.
De repente, parecia aqueles desenhos do Hanna-Barbera.
É.
Não, mas só Locke caindo. Ele chega lá, o Locke morto, bota a mão no ombro e fala, ô, negão, beleza? Levanta aí que tem coisa pra fazer,
tá? Não, mas uma coisa que eu...
Aí, só pra concluir o raciocínio, você começa, em definitivo, a falar, nada é por acaso, tudo foi planejado.
Exatamente, algo esses que a gente caras vai ter a confirmação
depois. Um avião de propósito. Houve um recrutamento.
Agora eu tenho três observações a fazer sobre essa construção do Jacob. A primeira, que Lost tinha o costume, né? Agora a série acabou, de ter cenas começando episódios com personagens que nunca tinham sido apresentados, com algum lance que explode a nossa cabeça. Vi de Desmond na escotilha, Juliet na Vila dos Outros, e aí Jacob. E nessas, o Jacob é apresentado e aparece um cara que a gente não tinha ideia que existia.
Exatamente, é isso que foi a minha surpresa. Que, tipo, que a gente só tinha ouvido o nome, e não tinha a imagem da pessoa.
É, que é o Fumacinha.
Exato.
A segunda, o Jacob brincou de pega-pega, né, com o pessoal da Oceanic, né? Nossa. Porque ele basicamente fazia um, tá com você, e saía de cena. quando ele gostava da pessoa, como depois ele saía. Repara. Ele encosta no Jack, dá um chocolate, fala um negócio, sumiu. Ah, a Kate também. Ele encosta no nariz, você não vai mais fazer isso, né? Bonito. E sumiu. O cara parece que, sabe, tipo o mestre dos magos. E terceira coisa, nesse episódio tem os flashbacks, então, do Jack, da Kate, do Sawyer, do Said, que a namorada dá um duplo mortal pra trás no carpado, é, de Nissan, e tem um flashback da Juliet, que até hoje eu considero a cena mais inútil da história, de novo. Porque não tem relação com nada do que estava sendo colocado, a não ser o triângulo amoroso ridículo que estava rolando naquele momento.
Ah, é. Pode crer.
Ah, dos pais da Juliet, né?
É, com o carinha atropelado lá pelo ônibus e tal, não é?
Não, o carinha atropelado pelo ônibus é na terceira temporada, Not in Portland, que era o ex-marido dela.
Caralho, ele sabe falando... o nome das temporadas, mano. Os nomes
eu tô falando desse daí que a Vanna falou, são os pais dela se divorciando, ela e a irmã crianças ainda, e a mãe fala que eles se gostam, mas eles têm que ficar separados.
Ai, eu achei inútil, porque eu achei uma explicação simplista demais. Tipo, olha, ela tem problemas para se relacionar porque os pais são separados. Tipo,
é, eu tava esperando o tempo que eu saí do... Na hora que te dá uma resposta, você não gosta.
É, não gosta mesmo.
Era uma resposta ruim, mas...
Era uma resposta ridícula.
Mas eu sou do time das pessoas propostas,
sabe? Ela sai chorando e de repente o Jacob sai do banheiro, põe a mão na cabeça dele e fala assim, então fica assim, menina, e pum, sumiu de novo.
Ah, alguém mais quer falar alguma coisa da quinta temporada? A gente já cai na sexta, porque tá ficando gigante o programa.
Não, a única coisa...
Eu vou fazer só um... Ah, fala, Léo, pode falar.
Não, a única coisa que eu quero completar só da quinta temporada é exatamente quando ela termina, né? Que é a grande revelação de que o Loki não é o Loki, né?
Exatamente, né,
cara? É o ele ter feito um mind game foda com o Ben e convencer o Ben a matar o Jacob. Quer dizer, o último episódio, The Incident, né? É, na verdade, a parte 1 e parte 2, mas começa com o que a Vanna falou, mostrando aquela cena clássica já do Jacob olhando o Black Rock chegando e ele e o Homem de Preto aparecendo pela primeira vez e termina com ele morrendo.
Exato. E vale lembrar também que no momento que eles veem o corpo do Loki, que a gente também, o espectador, vê o corpo, a Sam, ela faz aquela pergunta que todo mundo deve ter feito na hora, né? Aquela pergunta mais idiota, né? Que olhou assim, ué.
Então, se esse aqui é o Loki, quem é que tá lá dentro, né?
É, exato.
Aquilo foi a pergunta assim, puta, que pergunta idiota, né? Se a gente pensar no contexto de Lost. Mas é a pergunta que todo espectador fez no momento daquilo lá, cara. Ela representou aquilo. Foi muito bom essa sacada, assim.
Peraí, eu só cometi uma bobagem. Eu só falei uma bobagem aqui, que é o seguinte. A quinta temporada, ela não termina com a morte do Jacob. A morte do Jacob acontece no contexto. Ela termina com a morte da Juliet.
É, a Juliet estourando a bomba lá.
O incidente da Estação Cisne, aquela cena também que pra mim é uma das mais emocionantes, nossa, até hoje,
nossa,
que é a cena dela caindo e o Sawyer, e não vai, vai, não vai, aquela cena pra mim fortíssima.
Ponto para Josh
Holloway. Morreu, acabou, e ela, né, blow up, o son of a bitch, boom, e acabou, e boom.
E acabou com tela branca, né,
cara? É que explodiu a cabeça de um monte de gente. Antes da gente ir pra essa temporada, só queria fazer um parênteses. Quem gosta de trilha sonora de série, é fantástica a trilha do Michael Giacchino. Nossa. Absurda, eu choro só de ouvir duas notas de qualquer música dele. Mas é nesse episódio, especialmente, a trilha é perfeita, assim, rever o episódio vendo exatamente onde vai cada uma das trilhas dele. Não tem onde mexer.
Cada aumento de crescendo é fantástico.
É fantástico, não tem onde mexer, é lindo.
Seleção Rádio Blá. Seleção Rádio Blá. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying.
you're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah, I put a spell on you. Because you're mine.
E com isso nós chegamos na última e mais polêmica temporada, a última, sexta temporada, derradeira, final, que dividiu os fãs de Lost, né, cara? Aqueles que amaram e aqueles que odiaram essa temporada.
E tem a introdução dos Flash...
Sideways. É que, na verdade, a gente passa...
Que a gente acaba descobrindo que não é bem Flash Sideways.
A gente descobre no último episódio que não era Flash Sideways.
Agora, você sabe que não, né, queridão? Não é no último episódio que se descobre isso, porque eu descobri bem antes.
Sério?
Não porque eu sou um gênio, mas simplesmente porque eu acompanho o site do Lost da ABC.com, porra. Se você entra lá no site do Lost.com e tem a parte dos Flash Sideways, tem uma explicação sobre os Flash Sideways lá.
Jura?
Em Sério? Inglês, está lá uma explicação sobre os Flash Sideways. Na descrição, tá lá, eu tô até abrindo aqui agora pra falar exatamente da maneira como a coisa... É, tá colocada, desde que eu encontre aqui o site, que meu... Aqui, ó, achei o texto. A flash sideway is not a flashback, flash forward, or an alternate timeline. Não é um flash forward, não é um flashback, também não é um timeline alternativo. Posiciona o que teria acontecido. It posits what would have happened if Oceanic Flight 815 didn't crash on the island, but instead landed in Los Angeles.
Tudo bem, reforço. O Si é uma realidade alternativa, independente dela ser, existente. Na hora que você falou o Si, você criou o ponto de divergência, você criou uma linha de tempo alternativa.
Exato.
Não uma linha de tempo alternativa. É que tá. Já tem uma afirmação de que não é uma linha de tempo alternativa.
Eu entendi, Léo. O que eu tô dizendo é que uma coisa contradiz a outra no sentido. Eu concordo. Fazia sentido. Você foi pro lugar certo. Você pegou e, pô, se não é isso, não é isso.
O que eu quero explicar é o seguinte: deixa eu fazer só uma relação. No começo do primeiro episódio da sexta temporada, a gente vê o avião passando por cima, a ilha tá submersa. A primeira coisa que a gente pensa é que a bomba afundou a ilha e fez com que houvesse uma linha alternativa de realidade alternativa.
Sim, fez o que o Faraday disse que ela ia fazer, que ela ia...
Exatamente, o que teorizou que deveria ser, o que o Jack queria que fosse, que realmente acreditou que acontecesse. Só que, de repente, a gente começa a perceber, ao longo da temporada, através dos Flash Sideways, que a ilha não existia bem antes do evento que fez com que a bomba fosse detonada.
Não, existe. Assim.
Não foi a... Não, imagina.
Existia, porque tem aquele episódio que é focado no Ben, que ele tá lá cuidando do pai dele, o pai dele fala assim, se a gente não tivesse ido embora...
Sim, não, eles foram pra ilha.
Então, eles foram e saíram naquele incidente, porque ele fala, pô, se a gente tivesse continuado lá, talvez eu não estaria assim, lembra? Então a ilha existiu, sim.
Em algum ponto.
A ilha não existiu. A ilha existiu. Mas alguns eventos dos Flash Sideways começaram a causar uma dúvida de se será que foi realmente a detonação da bomba que originou essa realidade paralela, ou será que esse evento chamado Flash Sideway tá mostrando pra gente algo totalmente diferente?
Ah, tá. Não, aí faz sentido, porque eu também passei a temporada toda me perguntando, será que foi a bomba? O que causou Exatamente. Esse Flash Sideway? Que até antes do último episódio, eu tinha comentado com o Arthur, a gente conversando, né?
Foi.
Que eu comentando com ele, falei, pô, aquela teoria que o Azaghal e o Jovem Nerd apresentaram no programa faz sentido. Se de repente é algo que acontece no último episódio...
Posterior,
que Exato. Vai modificar aquilo lá. Então, eu fiquei nessa dúvida, Exato. Mas aí eu tava
chamando a impressão... também. Então, foi a impressão que eu tive no episódio final com toda aquela questão da caverna. Talvez acontecesse. Eu fiquei pensando, falei, porra, vai ser foda aguentar o Dave e o Alexandre o resto do ano falando dessa merda, porque eles vão acertar.
Nossa,
eu também fiquei pensando nisso, mas depois a gente viu que não. Mas o que realmente fez com que, viu, Barretão? O que fez com que realmente eu pensasse dessa maneira foi naquele episódio do Desmond, aonde o Charlie.
Quando ele vai
falar com a Eloise Hawking e ela fala, negão,
que você não tá preparado,
cala tua boca, você não tá preparado, você tem tudo que você sempre quis, não mexe com o ninho de abelha porque você vai se picar. Ali eu falei, velho, essa velha sabe tudo o que tá acontecendo, não tem nada de bomba que explodiu, ilha que afundou, isso é uma outra coisa. something else que eu não sabia o que era, mas não era um time. A única certeza que a gente tinha a partir daquele momento é que o Desmond tinha consciência das duas realidades.
Ele intuiu, eu acho que foi a única certeza, né? Foi a única certeza da sexta temporada, na verdade.
Exato.
Porque mais nada. Era engraçado ficar ouvindo Lost e ver o pessoal falando das teorias. Cada episódio, todo mundo chutava o balde com teoria, né? E no episódio seguinte caía tudo, né?
Montava tudo.
Exato, porque essa temporada, todo mundo achou, pô, finalmente vai explicar todas as dúvidas que a série nos trouxe no longo desses 6 anos. E a gente viu que no final dela, muita dúvida ficou em aberto. E o pessoal tá mordido com isso. E
isso eu acho que é um problema muito mais dos telespectadores do que da própria série.
Exato.
Eles estavam assistindo, eu brinco lá com o Zuil do spin-off, que o Zuil assistiu uma série que não foi escrita. Ele assistiu uma série que os produtores não estavam escrevendo.
Em momento nenhum a série se comprometeu a responder tudo aquilo que ela levantou como pergunta. O Barretão falou... Foi uma série que jogava pergunta na sua cara a cada 5 minutos.
Exato.
Entendeu? Eu não tinha respostas pra tudo, sabe?
Uma coisa que eu gostei de Lost, assim, já vamos analisando a série como um todo, que a gente vai acabar tendo que falar disso na sexta temporada. A série, ela sempre te deu a resposta, só que a gente tá acostumado com aquele esquema CSI. Tem dois cientistas, aí eles estão conversando e falam, então é essa bala, porque ela tem esse componente que a gente achou no
mundo. Então é isso. Eu não esperava isso, não cara.
Mas peraí, Bertão. E isso, eu tô falando assim, da maioria dos telespectadores. Tá? A gente tá acostumado assim. Lost é uma série que tava dando as respostas, mas não esfregando na nossa cara. Todas as vezes que Lost deu a resposta esfregando na nossa cara, a gente não gostou.
Não, porque foi uma resposta for dummies que era desnecessária, porra.
Então, é isso que eu tô falando, que o pessoal, eles queriam que, de repente, naquela rodinha que o Jacob fez, ele saísse explicando tudo. Ele não ia, realmente. Eu até achei, na hora que ele falou assim, vou explicar tudo pra vocês, ia cortar a cena. Eu falei,
cara, se isso tivesse acontecido, eu teria achado o episódio final uma merda. Eu achei foda pra caralho, mas eu teria achado isso. Uma merda.
Cara. Falei, cara, a série já não tá dando mais respostas, ela tá mostrando o que foi. Eu falei, quer saber, vou parar de me perguntar, vou deixar até o último episódio. Aí eu tento analisar tudo. Eu até falei isso por outro. Falei,
cara, tem gente que tá querendo saber de onde veio a mãe maluca, por que que o guardião tem vida eterna.
Ela saiu do West Wing.
É.
por que o guardião tem vida eterna? Afinal de contas, por que uma fumaça negra? Por que fazia barulhinho de mecânico? Cara, eu não preciso dessas respostas, velho. Sinceramente.
Mas é isso que eu queria. Agora, Barretão, sua vez, pode falar. Eu deixo.
Não, um minuto é que eu queria pôr o filme para eu assistir. Eu precisava, só queria ouvir o que eu tava falando. Não queria te interromper. Eu pedi para você parar, mas você não parou, tudo bem.
Eu achei que você queria falar algo, cara. Eu falei, pô.
Não, você falou, pera aí, Ariel tava torrando meu saco aqui. Queria assistir o Alice no País das Maravilhas de novo. Só queria colocar um comentário sobre as respostas. Que eu entrevistei os produtores lá no. Acho que foi na virada da quarta pra quinta temporada. E foi até o dia que eu perguntei pra eles: pô, e aí os esqueletinhos na caverna, né? Vai responder? Eles, sim, vamos responder. E pelo menos foi uma das poucas coisas que eles falaram que iam responder e responderam.
É, né? Mas responderam também de um jeito que.
Né? Que não precisava, né?
Precisava, aquela respostinha ridícula que eles deram, ainda mais fazendo. Cruzamento do Jack com a Kate.
O que me irritou foi esse cruzamento, não precisava. Se só tivesse a cena, não tivesse cruzamento,
o Jacob vai lá, sepulta os dois ali dentro e acabou.
Eu achei que a resposta teve bastante sentido dentro do episódio. Se não fosse aquele flashback.
Exato.
A mesma coisa do último episódio. A única crítica mais séria que eu tenho ao último episódio é exatamente os reencontros. É aquela coisa que eu achei muito mal dirigido, muito brega, que eles colocaram de um jeito muito exagerado, muito melodramático, eu achei.
Manuel Carlos?
Mano, não sei se você viu. Dois dias antes do final, o College Humor soltou um vídeo. Como seria o final de Lost se fosse uma novela, uma tipo Friends, né? Uma
sitcom. Ah, eu não vi.
Cara, ficou muito parecido, porque todo mundo sorrindo, todo mundo, olha lá, vamos pegar o nosso avião. Era tudo assim, todo mundo feliz. Os caras quase acertaram, que brilhante.
É, cara. Não, mas é.
Cara, melhor do que o episódio final é só o Untangled do episódio final, Pierre Chang.
Então, Pierre Chang, cara.
Cara, eu vou sentir saudade do Pierre Chang, não do pai do Miles, mas lógico do fantoche.
E, meu, cara, ele podia pegar uma outra série pra continuar comentando.
Mas, só falando um pouco da sexta, assim, já aproveitando, vamos falar um pouco já, confabular sobre o final, o que cada um achou e tal. Eu gostei de que a série mostrou também que o Jacob, ele não nasceu fodão. Ele foi aprendendo também, e que aí eles passaram a jogar o jogo da vida real, né, cara? O mundo virou um grande tabuleiro pra eles. Porque a gente vê que o Jacob, ele não sabia também da ilha, ele não sabia direito. Aquela mãe maluca dele, em vez de explicar direitinho, era... tipo um mestre dos magos também, né?
É impressionante como o termo surgiu nesse programa. Acho que umas 200 vezes mestre dos magos.
Mas é bem isso, cara. Não fala
de... Não é original, porque alguém já falou isso em algum lugar, mas a gente...
É, e não foi você, Wagner.
Exatamente. Sem contar na primeira temporada.
Como tudo na podosfera é de domínio público. A gente cria...
Agora, eu tenho que dizer que a mãe do Jacob e do Fumacinha, vamos chamá-la de Fumacinha, né? Ela é a famosa mãe cala a boca, né?
Mas você tá falando da mãe Rousseau ou da Cláudio Hanna?
Cláudio Hanna.
Da mãe Rousseau.
Né? A Rousseau 1.0, né?
A Rousseau 1.0.
A Rousseau 1.0. Também, a Rousseau ficou 7 anos trabalhando na Casa Branca, amigo. Fica mal mesmo.
CJ. Aí, bom. Ai, você veio... De onde que eu vim, mamãe? Ai, você veio de mim e eu vim da minha mãe. Ai, o que aconteceu com a sua mãe? Ela morreu. O que que é morte? Cala a boca.
É, né?
Ai, aí, mamãe, mais pra frente... caçaram o javali. Cala a boca. Ai, e mataram o javali.
Cala a boca. Não, o melhor do cala a boca é assim. Ela só faltou falar. Como você sabe que mataram se você não sabe o que é morte, né?
É. Não, e aí tem dessa, sabe? Ah, mamãe, eu estou tecendo tapete. Mas eu, cala a boca, continua tecendo, cala a boca.
O Jacob tinha maior potencial pra ser, né?
Né, criado pela
mãe. Você não é um homem, né?
Foi pra... Aí chegou outro. Mamãe, eu encontrei fantasma da minha mãe. Cala a boca. Eu quero sair daí. Cala a boca.
Vou dar um tapa na
mais um. Nazareno! Não, o problema do Jacob, eu escrevi um texto sobre o final de Lost lá no Radiofobia.
Ah,
e
sim, né?
Eu fiz exatamente. O Jacob, pra mim, cara, foi exatamente. Eu respondo as principais questões pra mim da ilha. Respondi o que é a ilha, afinal de contas, um pedaço de terra, cercado de água por todos os lados. Mas
é ótimo. Você não fala com isso, que eu sou geógrafo, eu posso contestar isso, mas tudo bem.
Então, há controvérsias, como em todo lugar, né?
Agora... ele tem orgulho de falar, eu sou geógrafo.
Cara, eu tenho que ter orgulho dessa porcaria. Você não tá entendendo.
Então, agora tem mais
pra alguma coisa, explicar o que é uma ilha.
Exatamente. Agora, a principal pergunta aqui é o seguinte: por que que o Jacob precisava de um substituto se ele é imortal? Entendeu?
Eu já tava de saco cheio já.
Eu falei. Exatamente, então eu expliquei da seguinte maneira: imagina, se um cara, no casamento, ele já fica de saco cheio porque ele come sempre a mesma mulher, você imagina um cara que nunca morre, passando a eternidade numa ilha estranha, fazendo tricô na caverna da Cuca e tomando porre daquele vinhozinho do capeta e não comendo ninguém, velho.
Léo, só
o que ele queria mesmo era ele queria passar aquela merda daquele cargo pro primeiro otário que aparecesse, sair de férias pra Acapulco, encher o rabo de tequila e passar o tapão
suco de tamarindo. Suco
ele
de tamarindo.
E o Chapolin, né?
Não, gromélia, tamão e limerindo. Tanto faz, qualquer um dos três. E passar o babão na primeira latina que aparecesse. Ele ia comer a Ana Lucia se o Michael Lazarento não tivesse matado ela na segunda temporada.
Ô Léo, só por curiosidade, qual que é o nome da sua esposa?
Luciana.
Luciana, caso você esteja ouvindo isso, o que ele disse alguns minutos atrás, você começa a pensar bem, tá?
Não, ela já ouviu, ela me ajudou a escrever o texto, ela inspirou.
Ah, tudo bem.
Foi nesse. Ô Léo, foi nesse texto que você falou que o Hurley substituiu o Lúcio no Papo de Gordo, não foi? foi?
Eu botei o que aconteceu com cada um dos episódios dos caras principais, né? Então, como exemplo só, o Ben, ele escreveu o best-seller Como Fazer Inimigos e Maltratar Pessoas. Ele passou a dar consultoria pra milícia dos Morros Cariocas junto com o tal de Nardone. O John Locke, por exemplo, juntou-se ao Kojak e o Joseph Klimber na peça É dos Carecas que Elas Gostam Mais, ou não. E fez sucesso com uma turnê mundial, sempre com lotação esgotada. Afinal de contas, nada como ter um monstro de fumaça como assessor de imprensa.
Exato.
Mas com o Hurley é o seguinte: solteiro, nerd, gordo e sem nunca ter comido ninguém, o Hurley se encaixou perfeitamente no perfil e substituiu o Lúcio Luiz como integrante fixo com papo de gordo.
Mas ele acabou comendo a Libby ali, que se mostrou um belo par de peito na praia, hein?
Que não faz uma maquiagem na televisão, né? Mundial.
Que não faz um dublê de peito, né, cara? Que nem a Sam teve, né? Mó duplezona de peito.
Cara, Horatio Caine conseguiu ficar jovem em CSI Miami graças a essa maquiagem digital. Depois disso, cara, tudo é possível.
Exatamente, né, cara?
Não, depois que a Natália do Vale Transporte fez esse último papel agora na novela das oito, sem uma ruga no rosto, velho, meu, pregas nunca mais, cara.
Então, aproveitando, né, que nós já estamos aqui, Arthur Franco, o que que você... A série, do modo geral, o que que você achou dela em poucas palavras? Assim?
Em poucas palavras, cara?
Exato, não é 140 caracteres, por favor, é mais que isso.
Porra, eu aprendi a acompanhar uma série, gostar de uma série pelo Lost, cara, pela história que ele contava, e não só pelo fator de, porra, eu quero saber mais do que aconteceu com aquela galera ali, mas aí pelas histórias, pela profundidade de cada personagem, pelo fim que eles tiveram, e, sabe, foi como se eu estivesse fazendo parte daquela galera durante aquele tempo. Uhum. Acho que vai deixar um buraco.
Exato. Vanna, Lost pra você, de um modo geralzão, como é que foi? Foi muito importante, só importante? Como é que foi?
Foi muito importante. Lost foi uma das séries... Eu assisto tudo que aparece na minha frente, mas Lost foi uma das séries mais importantes que eu já assisti na minha vida. Eu curti cada momento, assim. Eu acho que o principal é que a série não me subestimou em nenhum momento. E isso eu acho que foi o que me deixou mais satisfeita no final. Ela não me entregou uma resposta ali linear, bonitinha, e no, como você falou muito bem, no estilo CSI. E isso eu acho que não tem preço, assim. E mais do que tudo, eu aprendi muito com Lost. Eu aprendi técnica de como se contar uma história. Eu acho que isso foi muito bacana.
Olha só. Vinícius Schiavini?
Eu já vou emendar com a pergunta anterior, que eu acabei não respondendo sobre a cena importante.
Uhum.
Que é assim, eu vou falar, a parte da ilha, eu adorei.
Uhum.
O fim da história com fumacinha, quem é o Jacob 2.0, quem é o Jacob 3.0, do Ben e tudo mais... Eu adorei. Eu gostei muito dos desfechos, né? De como ficaram os personagens. Eu até queria que mostrasse como é que foi depois, né? Mostrasse, por exemplo, o Hurley assumiu como guardião da ilha. Eu queria ver como é que ele ficou como guardião da ilha, porque teria sido muito legal. Mas a conversa dele com o Ben na porta da igreja já me deu um gostinho.
Uhum.
De falar assim, porra, né? O Ben falou com o Hurley, que foi um cara...
Ótimo número 1.
O Ben nunca destratou o Hurley, mas na verdade ele meio que fingia que o Hurley não existia. Ele
era uma coisa difícil, cenas... né, afinal de contas.
Em poucas cenas ficavam juntos e por ocasiões infinitas.
Ele subestimava o Hurley, né?
Exato.
Ele só subestimava o Hurley. E aí o Hurley falou: eu vou precisar de alguém de experiência, como vocês comentaram. E aí a conversa entre os dois na igreja.
Uhum.
Assim, a questão de pós-vida e tudo mais foi uma saída corajosa deles. Não vou falar que não, tá? Que é difícil agradar, até por isso que o Vitel mesmo já tem símbolos de diversas religiões e crenças, né? Pra meio que falar, olha, a gente colocou uma igreja, mas na verdade, né, é um local santo, vamos dizer assim.
Não era uma igreja,
era uma casa ecumênica. templo. É, uma casa é um templo, né? Não é bem uma igreja.
É, tem um estilão de igreja, de templo, até porque, na verdade, a estrutura de banco e tudo mais é quase tudo igual.
É.
E...
só que uma coisa que pra gente, isso não faz tanto sentido, porque aqui eles têm muito mais esse lance das casas funerárias. A gente faz velório no cemitério, essas coisas aqui, eles têm essas casas, então faz um pouco menos sentido pra gente, porque esse registro visual, ele não é necessariamente do...
Ô, Barretão, peraí, desculpa, porque não... Ariel gritando, não deu pra entender muito.
Ariel, pera, filha. Ah, meu Deus, bom, tá bom, a mensagem é, só pra você saber.
Tudo bem,
a gente não tem esses negócios, essas casas, e aqui... todo mundo faz velório nesses lugares. Não tem um cemitério aqui no Brasil.
Não, mas... mas mesmo assim... eu acho que, nem só na questão cultural, qualquer lugar que esse episódio for exibido não vai ter esse problema, porque desde o começo já mostra que o Desmond meio que desviou o caixão. Então já resolveu um pouco isso. Agora, eu vou dizer, pelo que vinha sendo trabalhado na Terra 2, eu chamo de Terra 2 por a referência a quadrinhos, tá? Pelo que vinha sendo trabalhado, eu não gostei. Ah, o final foi lindo, foi emocionante, foi. A cena do Charlie com a Claire, eu achei muito emocionante, né? A cena da Kate, que eu até vi no Porra Lost, a Kate abrindo os olhos falando, nossa, eu já vi essa vagina antes.
Porra. Ah, ô, Schiavini, depois de tanto tempo você não aprendeu a falar direito ainda, é bucleta, rapaz.
Desculpa, tio.
É bucleta.
Com L no meio.
Bernardo.
Com L no meio. Com L.
Então, e agora, essa parte. Pelo desenvolvimento da Terra 2, o final eu não gostei. O final, pra mim, não tem ligação. E aí é opinião pessoal minha, né? Eu deixo bem claro. A história que eles quiseram contar no episódio final é perfeita, é redonda, tá? Eles quiseram mostrar que depois de tudo aquilo que eles viveram, houve uma recompensa e tudo mais. Pra mim, essa história tá redonda. Mas eu queria um pouquinho mais de resposta. Eu sei que não ia responder tudo, mas eu queria um pouco mais de resposta, porque...
Desculpa, galera.
Papai.
Não, de boa. Pega aí... ela logo, pai. Caramba.
Ô, Daniel, essa é a hora.
Vai falando.
Essa é a hora que você sobe aquela música. Bem mais que o tempo.
Ah, eu sou
mesmo. Vai falando, vai também. Tino junto.
Bem mais que o tempo que nós perdemos. Ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo. Só...
A Havana também lida muito com notícias, né, dos seriados, e também pode dizer isso, que eu não sei, às vezes me parecia, nós temos a série planejada desde o começo. Não, eles deram algumas declarações que me fizeram duvidar muito disso, que tinham tudo planejado pro Walt, que iam explicar a história da Lib, mas isso eu até deixo de lado. Mas sabe quando você tem pequenos detalhes em declarações deles que te fazem dizer, meu, eles não vão responder tudo, mas tinha coisa que eles prometeram responder, que nem o pássaro que fala o nome do Hurley. Meu, não me interessa o pássaro que fala o nome do Hurley. Era ventríloco com seu boneco. Isso não me interessa. Agora, tem coisa que eles se propuseram a responder que eles não responderam, eu fiquei chateado por isso. Isso pra mim foi a decepção do Lost, entendeu? Coisas que eles falaram, não, nós vamos esclarecer, nós vamos não sei o quê, e chegou nessa última temporada, eles falaram, o Walt provavelmente nem vai aparecer na sexta temporada. A Lib só vai aparecer no Flash Sideways. Eu fiquei, como? Peraí, meu! Ainda que o Michael apareceu... o Michael apareceu, explicou dos sussurros e tudo mais, né? Que era outro personagem que estava sumido. Mas eu entendi perfeitamente quando os produtores falaram, os dois, né? O Dalton, como gostam de chamar, eles falaram: faltando uns 5 ou 6 pro final. Agora a única coisa que falta responder é da realidade paralela. E o Azaghal no Twitter ficou, não acredito, tem que ter mais coisa. Porque a gente que acompanhou também bastidores e tudo, eles prometeram mais coisas. Então, como história...
Resume, pelo amor de Deus.
Como história, eu adorei. Como produção, eu sinto que houve falhas. Agora...
Então, mas esqueça, eu acho que se eles tentassem responder mais coisas, eles iam tentar aproximar a história deles de uma trama linear. de uma coisa que eles iam tentar amarrar pontas que não precisavam ser amarradas. Eu acho que todas as respostas que eles deram foram suficientes para você entender a trama toda, entender a mitologia da série e não ficar aquela coisa certinha e boba que no final das contas fica sem sentido.
Então, pra mim não. Pra mim, por exemplo, o episódio da origem do Jacob e do Fumacinha me levantou perguntas que não foram respondidas ou respondidas de forma abstrata. Eu tô colocando aqui a minha opinião, mas o episódio Across the Sea, pra mim, levantou mais dúvidas do que respondeu.
Eu achei muito foda também, achei que respondeu muita coisa, mas assim, respondeu tudo que devia ter respondido, não respondeu nada além. Porque o problema de eles responderem mais perguntas é exatamente aquele negócio de checklist, sabe? Eles responderem perguntas demais ia me deixar insatisfeita.
Mas ó, eu vou citar um outro episódio da sexta temporada que eu acho perfeito. Eu acho o episódio todo perfeito, que é o do Richard Alpert. O que a gente queria saber? De onde esse cara veio, né? Qual a origem dele, como que ele se tornou imortal, e fora isso, a gente queria saber do Black Rock, a gente queria saber, confirmar como era a cara da estátua e o que deixou só ficar o pé da estátua. A gente teve tudo isso de uma vez, assim. A gente viu a origem do Richard, a gente viu toda a trajetória do Richard, a gente viu uma história que não tinham dado nenhuma dica, né?
Eu gosto desse episódio. Então, eu gosto desse episódio, mas eu já coloco em dúvida, tipo, a resposta da estátua. Eu acho que, tudo bem, é uma fantasia, etc, etc, mas existe uma coisa chamada coerência interna dentro da história. Eu não engoli o negócio do Black Rock ter derrubado a estátua.
É porque ela era feita de uma computação gráfica muito ruim, então, por isso que, sabe,
foi aquela porcaria. Coisas como aquilo é que me fazem pensar que algumas coisas não estavam planejadas desde o início, foi uma solução de improviso, sabe?
Sendo advogado do diabo pra essa história do episódio do Richard especificamente, qual, além de responder todas essas perguntas, qual a função desse episódio? Na coisa toda.
De mostrar qual que é a função do Richard, né?
Pra mim não tem nenhuma função no resto da história a não ser explicar o Richard.
É.
O episódio explica o Richard, mas se você tira esse episódio da resolução da sexta temporada. Uhum. Não faz falta, porque ele foi um episódio diferente. Não tô dizendo, gostei, achei muito legal saber de onde ele veio. Teve umas coisas muito bem sacadas. Só que se você tira esse episódio, ele é um episódio estanque. Ele tá ali, ele é independente. Ele entrou e respondeu tudo isso, só que ele não colaborou, quase não colaborou pro resto da história. Então, se eles fizessem, eu acho que assim, se eles tivessem feito isso pro resto dos episódios dessa temporada, a gente teria um monte de episódiozinho independente que não ia resolver, que não ia acabar não chegando nessa conclusão que eles queriam.
Seleção Rádio Blá. Seleção Rádio Blá. Hazel with a swastika tattooed her ears, a vacancy waiting in the English voodoo. Carver beef for Vandal on the filter bar's head. When it's had a number, that maybe you'll take him to bed too. Future he's alive, or he wishes he was dead. Turn up the TV, the wireless man will suspect even your mother won't be. So your father won't know. They think that I got no respect, but everything means less than zero. Hit, 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 hit. Oswald and his sister are doing it again. They got the finest home movies that you have ever seen. They got a thousand variations, every service with a smile. They're gonna take a little break and they'll be back after a while. Well, I hear the South America is coming in the style. Turn up the TV, the wine, no son will suspect, even your mother won't protect it, so your father won't know. They think that I got no respect, but everything means less than zero. Hit, 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 hit.
has been smoking. A man lay on the floor. Mr. Oswald said he had an understanding with the law. He said he heard about a couple living in the USA. He said they traded in their baby for a Chevrolet. Talk about the future, now we put that past away.
Pusher. declare total war on the pusher man. I'd cut him if he stands, and I'd shoot him if he'd run, and I'd kill him with my Bible.
Agradecer a todo mundo, obrigado pessoal, Arte, Fábio, Léo, Vana e Esquias por participarem. O Esquias que deu algum problema na conexão, né? Não sei o que aconteceu. É, mas muito obrigado mesmo, pessoal, por falar de Lost, conversar. Falar de Lost é sempre bom e sempre rende papo, né?
Se deixar, a gente fica umas 10 horas falando disso.
Exato, é. E não tem HD de Wagner que aguenta essa gravação inteira.
Passa um duplex,
primeiro duplex da
Rádio. Exato. E Barretão, últimas palavras, jabazão.
Bom, Lost acabou. Agora a gente procura outras séries. Eu vou ficar com Supernatural e tentar a sorte com V. Então, obrigado a todos aí por escutarem a gente nesse programa. Quem quiser passar lá no soshollywood.com.br e escutar o SOS Cast, que aliás eu acho que o nosso amigo Léo ainda não ouviu, então eu vou cobrar isso no ar. Léo, ouve aquela porra.
Com certeza, compromisso assumido, compromisso será feito. Ouvirei e comentarei, pode deixar.
Ouvorei
é porque lá a gente manda os ouvintes falar ouva o Radiofobia, a gente acaba falando errado de propósito.
Vamos ouvir. Falou pra vocês aí, galera. Obrigado.
Léo Lopes, jabazão final.
É só radiofobia.com.br. Quem quiser dar risada sem compromisso, tamo lá a cada 15 dias fazendo um programa, geralmente gravado ao vivo com celebridades de não tanta importância, sim. Apresentando algumas melódias também de gosto extremamente duvidoso.
Eu apresento o Spin-Off Podcast, lá com o Moreira e com o Zuil, sobre séries de TV. A gente também fala de Lost, mas a gente fala de muita série por lá. E queria agradecer o convite do Vag, agradecer a oportunidade de falar durante 3 horas e meia sobre Lost. E é isso, gente. Até a próxima.
Bom, me acessem no Twitter, @esquias. A Combo Podcasts tem cerca de 30 podcasts, a última vez que eu contei, no dimensionnerd.com, agora contando com o Monacast.
Hã?
O Monacast do Mona Lisa de Pijamas agora faz parte da família Combo, toda quinta-feira, às 9 horas da manhã.
Meu Deus do céu. É a dominação global.
É, cara. A gente tá esperando ainda o Rádio Blá, o SOS Cast, o Radiofobia.
E
aguardem.
Mais surpresas?
Mais novidades virão.
É isso aí. Arthur Franco, considerações finais, pelo amor de Deus.
Complementando que, assim como o Barretão falou, vou continuar com o Supernatural, V e talvez o Fringe, eu vou voltar com ele. E queria agradecer a presença dos nossos convidados mais que especiais aqui. Falar pro Léo Lopes que eu acompanho a Radiofobia faz um tempo pra caralho já.
Eu também!
Muito obrigado, muito obrigado.
Cara, eu acompanho vocês desde a edição do Rogério Morgado, velho.
E eu tenho inveja.
Grande
Morgado. Eu não perdi um, cara. Vocês são muito.
E eu tenho inveja.
Espero contar com vocês mais vezes aqui.
Quero já deixar aqui registrado o convite, que aí não pode negar, assim como o Barreto me convidou. Tanto o Barreto, no SOS, também tá convidado pra gente falar sobre cinema no Radiofobia. Sem compromisso, pra gente dar risada de graça, meter o pau nos filmes, nos roteiros ruins, nos atores ruins. E também, meus queridos amigos do Rádio Blá, convite para um crossover lá no Radiofobia, mais do que feito. Espero vocês lá também, claro. Esquiavini não precisa falar nada, porque Esquiavini é sócio, a casa tá aberta sempre.
Ô Léo, o seu podcast tem pauta?
Pauta faltando ultimamente.
Porque eu vou te dizer o seguinte. Eu vou te dizer o seguinte, o Marcelo Salgado convidou a gente também. Nós conseguimos desvirtuar totalmente a pauta, né, Arthur? O cara ficou perdido.
Não, não. Eu parei de fazer pauta. Quando eu comecei a fazer o formato ao vivo, eu larguei a pauta. Abandonei a pauta.
Nunca teve, então eu sei como é que é. Relaxa.
Mas só marcar um dia. Não, a gente
mas
vai.
O convite tá feito.
É só marcar exato,
um dia. Nós. Fechou. Vamos marcar. Essa
porra. Vamos marcar.
E aqui vamos acabar com essa porra.
Que foi acaba aí. Muito obrigado por todo mundo pela audiência, pela paciência e até a próxima edição.
Anteriormente na Rádio Blam.
Foi naquela hora. Quem que tá teclando aí? Acho que não.
Que Barretão.
Alô, Barretão. Alô, o Barretão pedindo uma pizza. Gordo, caramba.
Continua ou não?
Pode continuar.
Quem que vai editar depois?
Eu e o Arthur. Principalmente bom, eu. Então,
vocês se fode aí, né? Se fode aí. Não, não, porque quando tem esses barulhinhos, às vezes lá no Rádio Rubi, a gente para, faz de novo. Você que manda aí, tá?
Não, só... vai com fé, meu.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá.